Está começando mais um programa Claquete na pandemia e mais uma vez nós estamos sem o Corradini. Eu sou a Ariadne Kerber e minha mente não tem lembranças.
Eu sou a Bárbara Carvalho e malditamente com lembranças.
Eu sou Arthur Salles e eu não quero ser John Malkovich.
Olha só. Então, nós estamos.
Vamos lá, amiga. Acabei te pausando, mas vamos começar por aqui. Desculpe.
E comentar que nós estamos com uma nova participação, que é o Arthur. Yeah. Ele vai começar a participar dos programas com a gente. Então seja muito bem-vindo, Arthur.
Obrigado,
espero que
gente.
Você aproveite e se divirta. Palmas para o novo integrante.
Palmas,
não sabemos
palmas.
Se a Valéria vai voltar. Não sabemos se um dia o Corradini vai voltar. Esperamos pela volta, pelo retorno deles, pelo retorno do Jedi, mas não sabemos.
É,
então, enquanto isso, vida que segue. Não é mesmo, pessoal?
É mesmo, amiga. Nós damos conta e vamos adiante, né? Espero que semana que vem estejamos em 5 aqui, né? Que a Valéria retorne e o Corradini também, né? Mas vamos lá.
Então, vamos lá.
Amiga Ari,
Hoje
fala pra gente o que que a gente vai falar.
A gente vai falar sobre uma obra de um diretor e roteirista que tem gostos muito peculiares. E não é o Tim Burton, para variar um pouco. Não vamos falar sobre ele hoje. Nós vamos falar sobre o Kaufman, Charlie Kaufman. Para quem não sabe, Charlie Kaufman foi o diretor e roteirista de alguns filmes muito conhecidos, mas também bem alternativos. O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, de 2005, aquele filme com Jim Carrey, na minha opinião, um dos melhores filmes da carreira dele, é
Eu amo
do
filme.
Kaufman. Quero Ser John Malkovich, ou Não Quero Ser John Malkovich. Também é do Kaufman. Confissões de uma Mente Perigosa também é dele. E Anomalisa, uma animação de stop motion que concorreu ao Oscar em 2015, também é dele. Mas hoje nós não vamos falar sobre nenhuma dessas obras.
Não.
Pá.
Exatamente. Hoje a gente vai falar de um filme que foi lançado recentemente na Netflix, dia 4 de setembro, né? Se eu não estou enganada. Ele teve a estreia, que foi o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o Corradini e a Valéria devem estar sentindo agora, né? Porque eles estão na época de banca, essas coisas de TCC. Aí devem estar ali, estou pensando em acabar com tudo, né? Por isso que eles não estão aqui. Mas para
Por aí.
quem ainda não viu o filme, ele despertou a curiosidade em nós aqui, né, do Claquete. E o filme ele é roteirizado pelo Charlie Kaufman, né, como a gente comentou, também conhecido pelos filmes que a Ari citou para nós aqui. Uma sinopsezinha curtinha aqui do filme, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar hoje, que apesar de possuir dúvidas sobre o seu relacionamento, uma jovem, que é a Jessie Buckley, no caso a atriz, faz uma viagem com seu novo namorado, Jesse Plemons, né, o ator, para a fazenda da família dele. Presa na fazenda durante uma nevasca, a jovem começa a questionar a natureza de tudo que sabia ou entendia sobre ela mesma, o seu namorado e o mundo. Estou pensando em acabar com tudo, é uma jornada sobre arrependimento, desejo e a fragilidade do espírito humano. Ainda não tem indicações ou prêmios, né? Como ele é novo, né? Bem recente, não podemos falar muito sobre isso. Ari, o elenco, fala um pouquinho pra gente.
O elenco. Então, tem a Jessie Buckley, que você falou, que é essa mocinha aqui, que tá nessa imagem, de cabelinho encaixado. Eu não lembro dela em nenhum filme, para ser bem sincera, mas ela fez Dolittle com o Robert Downey Jr. E ela também fez uma participação em Chernobyl, no seriado
Chernobyl
Chernobyl,
é série, né?
da HBO, que conta a história de, vejam só, Chernobyl.
Essa daqui,
Né?
né, no caso. Essa atriz aqui pra quem?
Isso. Essa
Não
mesmo.
lembra do rostinho dela.
Exato. Também conta com Jesse Plemons, que é o Jake, o namorado, que inclusive é o único personagem do filme todo que tem nome. Não, me expliquem, se você sabe por quê, me explique depois.
Que tem nome, eu fico com o mesmo nome, né? Sei lá, estranho.
Pois é. Fica com o mesmo nome, pelo menos, o filme todo. E ele participou de El Camino e O Irlandês.
A
Outro
Camila, ele faz
filme
Breaking Bad também, né? Ele
infinito.
aparece em Breaking Bad.
Pois é, eu não lembro dele em Breaking Bad, eu também não assisti Breaking Bad, então.
Amo.
Ele apareceu em Black Mirror também, né? Falando de produção da Netflix, ele apareceu numa das últimas temporadas, naquele episódio que é uma dedicação ao Star Trek.
Ah, verdade! Nossa!
Sim. Ou seja, ele é um ator sempre muito...
Ele é bom, mas ele é horrível.
Pra fazer coisas que pá a cabeça, né?
É.
Sim. E pra fazer personagens esquisitos, porque aquele personagem, gente do céu, aquele personagem perturbador.
Sim.
Na boa. E também nós temos a Toni Collette como a mãe, que ela também não tem nome. Ela é bem conhecida por fazer uns filmes com uma pegada mais de suspense, alguma coisa assim. Então ela já fez Sexto Sentido, ela fez Hereditário. Então ela é uma atriz bem conhecida, principalmente de filmes de suspense e terror. E o David Twelves, que é o pai, que fez Harry Potter e Mulher Maravilha.
Ah, ele também faz Fargo. Qual a temporada? Fargo, a terceira.
Sim. Terceira. Ele fez o Anomalisa também. Ele é o personagem principal que dubla o bonequinho lá.
Que dubla metade dos personagens que aparecem no filme. Então, Arthur, como você estreia? Comece comentando sobre o que você achou do filme.
Então, como a gente comentou antes de entrar ao vivo aqui, esse filme ele não é original do Charlie Kaufman. Ele é baseado num livro anônimo do Ian Reid. Desculpa a pronúncia. O livro é de 2016, acho, né, Ari? Você que tem essas
informações. Recente.
Uhum.
É bem recente.
É, ele saiu até no Brasil, mas pelo que eu vi, ele tá esgotado. Teve uma tiragem baixa. Talvez agora, com o lançamento do filme na Netflix, ele tenha uma reimpressão. Uhum. Enfim, seguindo nisso, o livro, ele não sendo um material original do Charlie Kaufman, ele tem bastante traços que são semelhantes às obras anteriores dele, né? Como vocês citaram. Como Quero Ser John Malkovich, o próprio Anomalisa, o filme de estreia que ele fez também, o Cinedoc Nova York, que é um filme que segue também essas linhas de desconstrução da identidade, lembranças, memória, relacionamentos. E ele conseguiu adaptar bem esse material. Como eu não cheguei a ler o livro, o que eu procurei... sobre o livro, eu vi que o final ele muda bastante, que o Charlie Kaufman ele joga um pouco mais na área dele, assim, ele trabalha as questões para manter a interpretação aberta, não querer deixar um final fechadinho. Já o livro ele tem uma pegada mais positiva, pelo que eu vi. E sem querer entrar em muitos spoilers, né, até porque o filme é recente, que dá para comentar assim sem estragar algumas surpresas é que o filme ele é bem a cara do Charlie Kaufman mesmo, né?
E não só na questão da história, né? Eu tava assistindo e as cenas, tem uma cena que tem um carro que fica bem no canto superior da tela, que me lembrou muito aquela cena do lago e Brilha Eternamente Sem Lembranças, que tá os dois deitados no lago olhando para as estrelas.
Uhum.
É a mesma cena, só muda o objeto. É a mesma cena. É legal você conseguir ver esse padrão no trabalho de um diretor, né? Você é aquela, tipo, meio que marca registrada dele, assim, você bate o olho e fala, não, esse filme é do cara. Pô, os filmes do Tarantino, você bate o olho e você sabe que é um filme do Tarantino. Você pode fazer bingo no filme do Tarantino.
Um dos elementos da identidade visual do Kaufman que se repete nesse estou pensando em acabar com tudo, é que ele reorganiza o cenário várias vezes para quebrar uma continuidade. Sim. E causa aquela perturbação que a gente nem percebe, mas acaba assimilando, né? Até pela temática do filme, que talvez não dê pra gente falar muito, né? Pra não revelar algumas coisas. É bem engraçado ver quando alguma coisa se move do cenário, alguma coisa desaparece, ou então quebra mesmo o cenário, a pessoa tá num lugar e aparece em outro, aparece uma coisa no canto da tela, depois a coisa some e volta, causa aquele incômodo mesmo, como se a gente estivesse presenciando aquela cena, né? E isso
como
é ainda mais...
a gente, quase.
E nesse filme ele usou uma razão de aspecto diferente, né? Ele usou aquele 4x3 que tampa as barras laterais e a gente fica cada vez mais preso naqueles ambientes que já são pequenos, que são sempre... em salas que são rodeadas de coisa, ou dentro do carro, que já é um espaço pequeno. Aqueles corredores também da escola, que são cheios de armários, corredores longos, mas ainda estreitos. E a gente se sente cada vez mais preso nesses locais, né?
Sim, ele trabalha muito com essa questão de fechar as personagens em um espaço. Então tem uma cena, que não é spoiler, porque é só uma cena que quase não é relevante para a história, é que a personagem principal, sei que eu posso chamar ela de personagem principal, ela está sentada na mesa e a câmera vai mexendo e ela fica bem no espaço da porta e aparece só ela. E, tipo, tudo preto dos dois lados, assim. E ele trabalha muito bem com isso de enquadrar os personagens, de colocar esse frame em volta deles e tudo mais. Eu acho isso muito bacana. E essa coisa de tirar os elementos, ele faz isso muito bem nos outros dois filmes que assisti dele, que foi Anomalisa e Brilhantemente Uma Mente Sem Lembranças. Né? Que mudar as coisas, e ele trabalha muito com a memória, porque... E com o pensamento, que são três assuntos que também são... bastante abordados nesses outros dois filmes. Eu não assisti os outros, então eu não posso dizer. Mas se vocês assistirem, por favor.
O que é muito interessante do Kaufman, isso que você falou da memória, é essa questão da psique humana, né? Que é o que fala muito desse novo filme, que é o que, do, que mais foi abordado, como estava comentando com você, Ari, antes da gente começar o programa, é que fica isso, né, do filme. Fica a interpretação. Você pode levar, né, como uma interpretação de que a namorada não existe, de que é alguém que ele inventou para a mente dele, que ele sempre foi alguém, uma pessoa muito solitária, e que até alguém que ele inventou na mente quer terminar com ele, de tão estranho que ele é, né, digamos assim, eu posso dizer. E eu acho que é isso que é o mais bacana desse filme, que o próprio Kaufman falou numa entrevista, né, que a opinião do filme, né, o que as pessoas vão pensar, ele mesmo disse, falou que ele apoia a interpretação de qualquer um. Então, né, não existe certo ou errado nisso daí, cada um pode achar o que quiser do filme, então... Mas pra quem não assistiu ainda, se prepare pra 2 horas de... Muita coisa, você vai ficar o quê?
Sim. Assim, eu vou confessar o meu...
Com horror, né, porque... Até como a Ari disse, a Toni Collette, ela é conhecida por fazer aquelas mães bizarras, né?
Sim.
Hereditário, nesse sentido, e agora nesse. Que aquela cena inicial da casa, aqueles primeiros 15 minutos ali, ou até depois, quando vai mudando a idade dos personagens, é um negócio perturbador.
Sim. Ele não é perturbador só porque ele tá sempre no ambiente fechado e ele passa essa sensação meio claustrofóbica para quem tá assistindo. Mas a interação entre os personagens é algo que te deixa desconfortável. Você fica tipo, por favor, alguém me tira daqui que isso tá me deixando mal, né? E eu vou confessar um pecado que eu assisti esse filme na velocidade 1.25 da Netflix. Porque eu achava que O Irlandês não tinha fim. Eu estava errada. Esse filme não tem fim.
Sim.
Esse filme simplesmente não acaba. Então, é...
Isso do tempo dele, na verdade, eu vou assumir agora, foi algo que me incomodou um pouco nele, assim, eu achei que ele se resume só em 4 cenas, né, esse filme, a cena do carro indo, a cena na fazenda, a cena do carro voltando e a cena da escola, aí para um filme de 2 horas, fica um pouquinho, né...
A cena do carro, até terminado no IMDb, a cena do carro na ida tem 17 minutos seguidos, consecutivos. E a cena do carro na volta, que é eles indo até a escola, tem 22 minutos.
Pensa, você tá vendo
num ambiente só, vendo só dois personagens. E eles...
Ela começa a recitar poesia e essas coisas.
Exatamente. Na volta ainda acho que é até pior, porque ela começa a falar sobre um filme do John Cassavetes, que é o Uma Mulher Sob Influência. E ela fica, no mínimo, 15 minutos ali, só dissecando o filme, falando coisas de psicologia, e é... Realmente, essa parte aí é um pouco maçante mesmo.
Sim. O Jefferson Ferro comentou que é um baita filme. Ele até colocou aqui uma matéria do El País sobre o filme.
Uhum.
E a Mônica Mills falou que está adorando os comentários. E a gente adora a sua participação, por favor. Participe mais e comente o que você achou do filme aqui, se você assistiu.
E olha só que bacana, né? Até isso que aborda muito do filme que o Jefferson colocou aqui pra gente, pra galera ver, essa questão da física quântica, né? Um outro olhar que você pode abordar do filme também, né? O diretor, vencedor de um Oscar pelo roteiro de Brilho Eterno, de Uma Mente Sem Lembranças, insiste em explorar as relações pessoais e a loucura em seu novo filme. Ó, gente, pra quem não sabe quem é esse daqui, ó. Este homenzinho aqui. É o Kaufman. Mas pra quem quiser depois, é só conferir aqui nos nossos comentários, né? Daí ler a matéria toda, que é muito interessante pra gente ver isso.
Uhum. Eu tava lendo a crítica do Adoro Cinema sobre esse filme. E todo mundo que eu vi que falou sobre o filme falou justamente sobre essa abordagem da mente humana e das relações humanas que o Kaufman sempre traz nos filmes dele.
Uhum.
É batata. Se ele tá fazendo um filme, ele vai tratar sobre relações humanas dessa forma mais crua. E isso é bem legal. É uma das coisas que eu gosto sobre os filmes dele que eu assisti até agora.
É ainda crua, mas sempre conta com um elemento artificial, seja tecnológico, como no Bilheteria de uma Mente Sem Lembranças, ou seja, mesmo fantasioso por si, como no próprio Cinedoc Nova York, nesse também, que é praticamente um mergulho na psique do personagem. Sempre tem um elemento fantasioso que é a força motriz para abordar esses elementos, né?
Exatamente.
Ele sempre tem uma abordagem bem livre, bem leve em relação a como explorar esses temas. Ele não se prende... É como eu já comentou, ele é um cara meio bizarro, né? Então ele não se prende a tratar as coisas com formalidade. Ele aborda do jeito dele, sempre explorando também comédia, que é uma comédia que é constrangedora, dá pra falar, né? Os personagens, eles não sabem interagir muito bem entre si, eles têm uma maneira bem particular de falar um com o outro. Isso tá nos filmes que ele roteirizou, como agora nesses últimos que ele vem dirigindo também.
Sim. Perfeito. É aquela coisa que você fica tão desconfortável que você chega a dar risada, né? Você ri de desconforto, basicamente.
É, famoso rindo de nervoso, né?
Uhum. Resumo da minha vida, rindo de nervoso.
É. Que é muito interessante nisso tudo, até um vídeo eu mandei, né, depois pra Ari, pro Corradini, pra eles verem, falando disso do Kaufman, que se compara, né, esse filme, todo o trabalho dele nos filmes em gerais, assim, os filmes não passam do quê? De ser um sonho. Sonho tem sentido quando você acorda e pensa? Não. Então é meio que alguns acreditam que essa seja a ideia do Kaufman, né? Eu não preciso dar sentido aos meus filmes. Eu vou fazer a minha ideia e vai. E assista. Né? Isso daí é uma liberdade muito boa que ele tem para colocar as ideias dele para fora.
É, e até por serem temas universais que ele trabalha, que todo mundo tem um relacionamento complicado, todo mundo tem alguma frustração, todo mundo tem algum sonho que não conseguiu realizar. Todos esses temas ele trabalha dessa forma desconjuntada, né? Que acaba que no filme a pessoa pode se identificar de diferentes formas também. Não segue um ponto, não segue de A a B. É um caminho conturbado que a pessoa que vê o filme, ela acaba se identificando de uma forma ou outra. Não sendo a mesma experiência que uma pessoa vai ter, a outra pessoa vai ter também. São diferentes experiências para diferentes espectadores, né?
Inclusive, tem uma coisa que eu achei bem interessante na estética dos filmes dele, é que eles nunca parecem tão se passando no agora. Então eu comecei a assistir, e tem uma cena que o telefone toca, e é aquele toque de telefone...
Antigo.
De gancho ainda, antigo, tipo, de disco, sabe? Eu, por um momento, eu achei muito possível que ela... Que o personagem fosse tirar realmente o telefone daquele de dentro da bolsa. E eu só percebi que não, o filme não estava ambientado nos anos 80 por causa daquele telefone. Por causa que ela tinha um celular da bolsa. Se não fosse por isso, pra mim o filme não se passava nessa década. Ele se passava... algumas décadas atrás, assim. E eu acho isso legal. Acho isso bem bacana.
É muito bom que a gente vê dessas viajadas, né, do tempo que tem nesse filme, né, que meio que vai junto com aquilo dos personagens. Uma hora tá velho, outra hora tá novo. Como vai fazendo assim. Isso é legal.
Achei isso bem bacana.
É, mas isso até que o Arthur comentou aqui falando do livro, eu também não li. Na verdade, eu não conhecia até antes de ver isso do filme, daí que eu vi que foi, né, que a ideia veio do livro. Documentários mesmo que eu achei na internet falaram disso, da questão de que o final do filme não tem nada a ver com o final do livro, que o livro realmente fecha a história e não fica aberto ao entendimento como filme. Não sei, mas agora eu estou interessada em ler o livro para ver. Qualquer.
Eu fiquei curiosa também.
Né?
Quando eu terminei o filme, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar mais informações sobre a obra original. Que, na verdade, eu mesmo sendo fã do Kaufman, eu tava um pouquinho afastado de cinema, não tava vendo muitos filmes nos últimos meses. E eu fui saber que ia estrear o filme dele na Netflix um dia antes, que foi na quinta-feira e acabou estreando na sexta, acho. Aí eu nem sabia desse projeto, fui saber só depois... que eu assisti o filme, que eu vi que era uma obra adaptada, eu fui correr para procurar mais informações. Daí eu vi que o livro estava todo esgotado já no Brasil, pelo menos nas grandes revendedoras. E eu procurei o resumo na internet. Aí que eu vi que realmente tem umas diferenças, mas que são mais para o final. Os temas são bem semelhantes, né, como a gente já disse, mas que o que muda mesmo, que é crucial, é esse fechamento. Ou não fechamento por parte do Kaufman. Né?
Mas a adaptação nunca é a mesma coisa, né? Você Sim. tem toda essa liberdade de mudar a história para se enquadrar melhor na linguagem que você está adaptando. Você não consegue adaptar um livro todo pro cinema, gente, sem condições.
Ainda mais um diretor com uma pegada bem artística como a dele, né? Porque ele já tem uma identidade Sim. própria no mínimo 20 anos aí.
Pois é. Ele, antes do Anomalisa, ele tinha ficado um tempão sem fazer filme, quase 10 anos, sem fazer nada. E agora ele tá voltando a fazer filme com alguma frequência, né? Ele fez Anomalisa em 2015 e esse agora, então, aos poucos, retornamos a ter produções dele.
É que, de direção mesmo, esse é o terceiro dele, né? Que ele teve o Cine Doc Nova York em 2008, deu a Anomalisa em 2015 e agora este. E os outros eram só roteiros, né? Os dois primeiros foram adaptados... Eu Quero Ser John Malkovich, adaptação do Spike Jonze. Aí teve Human Nature, acho que do Michel Gondry, que também adaptou depois o Bilheteria de uma Mente Sem Lembrança em 2004. 2005, 2004, acho.
Saiu aqui no Brasil em 2005. É muito bacana como ele chega.
Não, é outro fato também que eu vi sobre a carreira dele é que esses são os roteiros que a gente vê claramente as marcas dele e que realmente ele trabalhou no filme, né? Teve também o que foi dirigido pelo George Clooney, esqueci o nome agora, de uma. Que é com o Sam Rockwell, você falou no início agora do programa, eu acabei esquecendo. Eu vi uma entrevista dele que ele tem um pouco de mágoa em relação a esse filme, que ele disse que o George Clooney desfigurou um pouco o roteiro dele e não deu tanta abertura pro Charlie Kaufman participar do processo de produção do filme.
Confissões de uma mente perigosa.
Confissões de uma mente perigosa.
Não assisti esse filme pra dizer o quanto que eu vejo do Kaufman nele.
Eu assisti tem bastante tempo, mas realmente não. Ele tem, claro, essas questões de crise de identidade, principalmente, mas pelo que eu lembro, realmente a abordagem é um pouco distinta. E o George Clooney estava iniciando a carreira de diretor ali. Acredito que seja o primeiro filme dele na direção também.
Mas isso é interessante, né, até de comentar disso, da questão de se ele é só roteirista e nos filmes que ele consegue ser diretor também, né, porque eu particularmente acho que nem o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que ele só fez o roteiro, né, ele não atuou na direção, ele é muito mais fechadinho. Eu acho que você consegue terminar o filme assim na ideia que você entende tudo. Agora, nesse mais recente, Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, parece que ele ter o roteiro e a direção, tipo, ele pode... e fazer o que ele quiser realmente. Não, eu tô dirigindo, eu vou fazer assim e vai, né?
Bem... Não vai ter sinal fechado, não. Ninguém vai me impedir.
Você entende o que você quiser e tchau.
Né? Mas é isso. É uma coisa que eu vejo muita gente reclamando aqui. Porque o filme não tem um encerramento, o filme não se explica, porque eu queria saber o que aconteceu depois. Mas... essa fixação, sabe, de ter aquele o fim no final de todo o filme. E é tão legal que você encontra um filme que você pode... que deixa o final em aberto e você consegue interpretar você mesmo e decidir você mesmo o que acontece. Mas a gente tá pouco acostumado, porque as grandes produções, os grandes blockbusters...
São sempre bem fechados.
E quando não é fechada, não se preocupe, galera. Vai ter a parte 2.
Daí acaba, né, com a graça, né, de tudo. Daí vai fazendo um monte de parte, você começa a odiar o filme. Daí.
E sendo um filme com final aberto, ele é um filme que, obrigatoriamente, caso, claro, a pessoa queira tentar minimamente entender o filme, ela vai continuar com a pessoa por um bom tempo, né? Após o fim da exibição. Que eu, pelo menos, na noite que eu vi o filme, eu fiquei a noite inteira pensando nele. Como eu contei, eu fui atrás já das informações dele, fui atrás de saber do livro original já, para tentar entender um pouco, não só do que o filme significava no filme em si, mas também para mim, para eu tentar. E esse que é o legal também, que o filme não é só o caminho do início ao fim, mas o trajeto todo, ele tem que ser assimilado pelo espectador e o espectador tem que processar isso consigo mesmo. Não é só pegar um produto, ver ali a uma hora e meia dele e ok, foi isso o meu entretenimento. Acho que o mais bacana é que o Charlie Kaufman é um dos diretores da atualidade que propõe isso, que é estimular a reflexão do espectador com o filme e consigo mesmo.
Eu lembrei de uma coisa que, assim que eu tava assistindo Eu Quero Acabar Com... Estou pensando em acabar com tudo. Eu tava lembrando de O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E ele... A linguagem dele, alguma coisa, nesses dois filmes, me remeteram um pouco a Donnie Darko.
Que é outro filme que... Né?
Sabe, se você diz que você entendeu, você tá mentindo pra você e pros outros. Porque aquele filme não foi feito pra ser entendido.
Você que diz que entendeu Donnie Darko, tá?
A gente sabe que você tá querendo se mostrar cult pros coleguinhas. Mas ele me lembrou um pouco dessa pegada.
Que, por exemplo, o Richard Kelly, que é diretor do Donnie Darko, assim que saiu o filme, ele não chegou a ter um sucesso de bilheteria, né? E também de crítica na época que foi lançado. Ele acabou virando cult ao passar dos anos. Logo que saiu o filme, começou a ter um burburinho depois de alguns anos, a primeira coisa que ele fez foi lançar um documentário explicando o filme de cabo a rabo, né? E o Charlie Kaufman, como bem lembrou a Bárbara, ele deixa em aberto. Eu vi que ele deu uma entrevista para IndieWire, explicando um pouquinho do filme, mas ele reforça em todas as passagens em que ele é citado que o filme é aberto para interpretação, que a pessoa, o que ela projetar para o filme, ela pode considerar aquilo como verdade, pelo menos para ela. E aí tem uma diferença nessas abordagens desses diretores que querem fazer esses filmes cabeça, né? Que o Richard Kelly, ele fazendo um filme complicado como o Donnie Darko, o que ele fez depois de lançar o filme... Eu acho que acaba matando um pouco o propósito do cinema como arte, pelo menos, né? Porque ele acaba desestimulando a pessoa a ter uma interpretação própria e acaba colocando a visão inteiramente do autor em cima daquela produção.
Exato. E eu assisti Donnie Darko, eu não entendi Donnie Darko, eu assisti mais de uma vez. E é bacana você ter uma obra que você assiste, você pensa, você debate sobre aquilo, mas você não chega a conclusão nenhuma, porque você, como você falou, Arthur, você continua carregando a obra com você. E você, volta e meia, você se pega fazendo um paralelo com a obra, alguma coisa assim, porque aquilo não tá acabado para você. Então você continua carregando aquilo. E isso é importante em alguma coisa que você, alguma obra que tem esse impacto.
E é gostoso também, porque você consegue absorver ideias dos outros, né, nessas conversas assim. Nossa, eu não tinha visto isso no filme, ah, interessante. Porque eu comecei a pensar, quando eu fui ler as críticas assim no filme, eu falei, ah, nossa, verdade, faz sentido. Porque assim, toda hora lendo as críticas.
Sim, e outra questão pois também, aí voltando a problemática do diretor, é ainda mais legal quando um filme ele é aberto dessa forma e ele consegue dialogar com as outras obras do diretor, como é no caso do Kaufman, né? Que todos os temas são recorrentes na filmografia dele e tudo mais. A gente consegue encontrar pontos de conexão entre os filmes e tornar cada filme e a obra, consequentemente, ainda mais rica, né? A obra do diretor.
Sim.
Mas e aí, amigo? Não, eu só ia perguntar pra vocês se vocês indicam o filme? O que, que vocês falam sobre isso?
Ah, eu indico com certeza. Eu sei que é complicado falar assim que tal filme pode não ser agradável pra tal pessoa, mas eu acho que qualquer coisa que pelo menos estimule a pessoa querer pensar um pouquinho a mais, tá válido. Ainda mais em tempo de pandemia, pra gente quebrar a cabeça.
Isso é verdade. Mas assim... Se você não gosta de filme lento, se você não gosta de filme que toma o seu tempo pra acontecer, eu não recomendo, porque você vai acabar assistindo um filme na metade. Então, ou você põe ele em 1.5 e assiste ele todo a 1.5, ou então você, sei lá, não assiste, porque é cansativo. Pra quem não tá acostumado com um filme com uma narrativa mais demorada, um pouco mais devagar, não, eu não acho que a pessoa vai curtir. Então, leve isso em consideração. Como se for decidir se vai assistir ou não, pense nisso.
Exatamente. O que, que você ia falar, querida Ari, que eu te cortei aquela hora?
Eu ia falar que às vezes é difícil, às vezes é complicado quando você cria uma linha tão forte, tão rígida de assuntos que você aborda nos seus filmes, ou, porque você acaba ficando meio preso e conhecido só por aquilo, né? Então, por exemplo, as irmãs Wachowski ficaram conhecidas por fazer Matrix. E daí qualquer peça vira linha de... Ai, meu Deus. É o que a gente sempre espera delas. E quando elas fazem qualquer coisa que não seja Matrix, a gente fica decepcionado. É, a gente acaba não, ou não associa com elas, ou acha que o filme é ruim. Só que não é ruim. É só que não é a obra que a gente espera que elas façam, né? Então tem isso também.
As pessoas mudam, né? Porque o Kaufman tá escrevendo o roteiro original aí desde a década de 90. Se amanhã ele quiser começar a escrever comédia romântica pastelona, o cara mudou, né?
Acontece, gente, acontece.
Mas que a gente sempre vai esperar aquela qualidade, aquela complexidade dele. Aí que tá. Daí você, mesmo que ele escreva uma comédia romântica, se ela tiver isso, então fala, não, beleza, realmente, Kaufman mandou bem, a obra padrão dele. Mas se ele fizer qualquer coisa menos do que isso, a gente vai ficar tipo, já foi melhor, já não é tão bom, vou parar de acompanhar, alguma coisa assim. Acontece.
Inclusive, esse ano ele lançou um livro, né? Ainda não chegou ao Brasil. E
Não.
ele disse que é um filme, é um livro que é inenfilmável. Um filme, é um livro que não pode ser filmado. Então, vamos aguardar ver se sai no Brasil. O
Tá
nome em
mais
inglês é Antkind, nome do filme, nome do livro. Nossa, tô.
corajoso dele assumir isso, nem filmável,
Sim.
né?
O livro original do Estou Pensando em Acabar com Tudo, ele também era considerado infilmável, né? Vamos ver se alguém assume a bronca aí a partir do livro do Kaufman.
Daqui 10 anos ele faz a versão dele do próprio livro e não era tão infilmável assim. Né?
Exatamente. Então, meus amigos, por hoje é isso?
Por hoje é isso.
Temos algum
Então.
tema já para a semana que vem? Eu acho que é bom a gente guardar a ideia, até que a Malu comentou aqui, né, a gente falando do livro, falou que raramente os filmes são fiéis, né, aos livros. Não lembro se a gente já teve, eu acho que não, mas dá para fazer um programa de filmes derivados, né, de livros.
Adaptações.
Dá para
Adaptações,
fazer ainda dois programas, dá para fazer um de filmes que foram fiéis aos livros e filmes que
né? Filmes que não foram fiéis
não
aos
foram
livros.
fiéis aos livros. Livros ou enfim,
Exatamente.
qualquer obra
Nossa,
original
tá
que não
fácil, hein?
seja do cinema, né?
Tá fácil, daí. O programa dos filmes que foram fiéis aos livros vai ter 5 minutos de duração e o outro vai ter 2 horas.
O outro vai ser quase o filme do Calvo, manda aí, né, da gente falar. Que ninguém vai
Pois
entender
é.
nada.
Vai ter que rodar aí 1,5 aqui também.
Pois é. Mas é isso, pessoal. A gente
Acabamos
não
por aqui.
definiu ainda o assunto da semana que vem, mas vocês vão saber assim que a gente decidir.
Acompanhe as nossas redes sociais. Como a gente sempre fala, se tiverem temas, né, qualquer dica, qualquer coisa, comentem aqui na nossa página do Facebook, que a gente agradece e adere também, né, às ideias aí bacanas. Muito obrigada a todo mundo, né, que acompanhou o programa aqui de hoje, os nossos comentários aqui, o Corradini, o Jefferson, a Mônica e a Malu sempre aqui com a gente, também o Gideon Martins Nunes, o Gideon, ele sempre está aqui acompanhando os programas da rádio. Muito obrigada pelo prestígio aqui conosco. E é isso aí, a gente se vê quarta-feira que vem, às 17 horas, aqui. Não é mesmo? Esperamos que com a equipe completa e Arthur novamente, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, gente. Foi uma honra participar e espero estar aí nas próximas.
Esperamos que vocês sejam aqui também. Então, uma boa semana, pessoal, e até quarta-feira que vem.
Tchau.
Tchau, gente.